Nós estamos iniciando aí já a partir do mês que vem, o começo aí da catequese no rádio, e o pároco reitor no nosso Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Paz, Padre Rogério de Azevedo, está conosco aqui para falarmos um pouco sobre essa evangelização a partir agora do mês de fevereiro, mas já conclamando o pessoal a participar mesmo, porque evangelizar é preciso, né, padre? Bom dia.
Bom dia, Oswaldo, a todos os ouvintes da rádio Cabiúna aqui de Bandeirantes, uma grande alegria estar aqui. E hoje pela manhã eu já tive a oportunidade de aqui estar para poder apresentar esse projeto para todos, que vai ser um programa, o Semeador, que nós temos todos os domingos após a Santa Missa, às 8, que é uma catequese a respeito das instruções da fé. Assim como nós vamos fazer uma catequese paroquial ali no santuário, todas as terças-feiras, nós queremos também aproveitar a ocasião para no rádio trabalhar algumas instruções da fé.
Como é que é essa instrução de fé, Paulo?
Nós vamos começar aqui no programa Semeador, uma instrução de fé inicial mariana. Nós vamos, a cada domingo, aprofundar uma das dimensões da nossa fé a respeito de Nossa Senhora, perguntando algumas questões que são para nós, às vezes, que levantam certas dúvidas, questionamentos, e queremos esclarecer tudo isso para que os nossos fiéis fiquem preparados para dar razões da fé, como recorda o apóstolo Pedro, e saberem, diante deste mundo, ter convicções profundas a respeito da fé católica.
Essa instrução de fé, ele é um conceito fundamental dentro do contexto religioso da vida de cada um, né?
Isto. Até porque, por exemplo, quando a gente pensa acerca dos mistérios da nossa fé, quando a gente vai aprofundar os conhecimentos da nossa fé, é aquilo que Santo Agostinho recorda: ninguém ama aquilo que não conhece. Se você não conhece as verdades das quais você professa e crê, você não vai amar, você não vai aderir a essas verdades e você não vai abraçar essas verdades para professá-las bem e rezá-las bem, porque toda verdade de fé conhecida é verdade de fé também rezada.
No sentido realmente da realidade de cada um, né? É através dela que acho que se adquire o conhecimento necessário para que a gente possa compreender e praticar a religião no dia a dia, não, padre?
Justamente, porque uma fé que também não se transforma em vida é uma fé morta, né? São Tiago recorda num dos textos que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé precisa se manifestar na vida. E claro que cada vez mais aderindo à fé, conhecendo a fé, a nossa vida será bem melhor vivida.
Dentro da doutrina católica, dentro do dia a dia, quais seriam os principais elementos da instrução da fé?
Em primeiro lugar, o primeiro elemento primordial da instrução da fé é o crer no mistério da Trindade. Crer que Deus, Ele que habita em luz inacessível, Ele é o amor infinito que vem à nossa vida. Depois vem as outras verdades que conhecemos e que são importantes para a nossa fé, como, por exemplo, o mistério do Cristo Redentor, o mistério da Encarnação, o próprio mistério da Virgem Maria, o mistério da Criação, enfim, todos os mistérios que abarcam a nossa vida cristã. Mas para nós católicos, um mistério que se distingue, porque nos faz contemplarmos aquela vida da Trindade, é a celebração da Santa Missa. Por quê? Porque na celebração da Santa Missa nós temos a atualização do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, isto é, o Cristo que se doa na cruz e que se entrega ao Pai numa oferenda de amor. Por isso, se nós queremos prestar um culto de adoração a Deus, como Ele merece, o mistério da celebração da Santa Missa é o lugar, porque no mistério da Santa Missa nós temos a oferenda do Filho Eterno do Pai, que veio lá da sua vida divina, participar da nossa vida e veio dar sua vida por nós. E a cada missa nós atualizamos aquele mistério único e definitivo, oferecido definitivamente por Cristo no altar da cruz, que foi a sua entrega, a sua imolação, a sua oferenda, e que em cada missa nós tornamos presente aquele mistério através da celebração dos mistérios.
E essa celebração, o senhor vem, para que o senhor traz consigo, né, no seu dia a dia, na primeira missa que o senhor fez aqui, o senhor cobrou isso, que a missa é missa, né? Que a missa não é para ficar dando risada, não é ficar fazendo isso, não é ficar aquilo, não é pegar a hóstia na mão e sair com a hóstia jogando para o outro lado. Você já prega isso, que a celebração, a missa é uma celebração importante, é uma instrução de fé importantíssima no dia a dia, né?
Isso, justamente. O Papa Bento XVI tem uma frase que eu gosto muito. Ele disse numa obra chamada Sacramento Caritatis que é, a melhor catequese a respeito da missa é uma missa bem celebrada, é uma missa bem vivida. Então ali nós temos uma verdadeira instrução de fé, quando a gente tem um zelo, né? Quando a gente vai para a missa com essa disposição interior de celebrarmos de fato os mistérios da vida de Cristo, né? Claro, nós nos alegramos porque Cristo dá sua vida por nós, mas a gente tem que ter ali um espírito profundo de reverência, de compenetração, de zelo, de amor, porque nós estamos celebrando um mistério que muda a nossa vida, que dá direção para a nossa história, porque é através deste mistério é que nós fomos redimidos, que nós somos salvos. É graças à entrega de Cristo, à oferenda de Cristo ao Pai, é que nós somos salvos e ganhamos a redenção eterna. Então, não tem como a gente participar desta celebração, deste mistério, sem se predispor, sem se colocar inteiramente com o coração para viver bem. E para isso, a gente precisa ter zelo, amor, cuidado, tudo aquilo que Nosso Senhor merece na celebração da Santa Missa.
Agora, não adianta também, na celebração, se fazer o santo palco, vamos dizer assim, né? Ir na igreja, rezar, ajoelhar, rezar, e a hora que sair dali, fazer tudo errado, né,
padre? É, com certeza.
Tem que levar os desvios dali para fora também.
Isso, porque é aquilo que eu dizia anteriormente, se a fé não se torna vida, na vida, ela é somente um disfarce. Nós aparentamos ser boas pessoas dentro da igreja, mas depois fora da igreja, aquilo não se torna vida na vida. Então, de fato, aí é aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo advertia os fariseus, um bando de raça de hipócritas, porque por dentro, por fora, parecem belos, mas por dentro estão cheios de podridão, de maldades, de perversidades. Então, a fé vivida, celebrada, a comunhão que nós recebemos, precisa ser comunhão diante dos nossos irmãos. A fé que a gente professa e celebra na liturgia precisa ser vida na vida dos nossos irmãos. O Cristo que se esconde no sacrário, na Eucaristia, é o Cristo que se esconde também no rosto de cada irmão que veio ao nosso encontro.
Agora, padre, a gente passando assim nesse ritmo aí de daquilo que a gente está vivendo e essa instrução de fé, além da celebração da missa, aquela coisa toda, a gente não pode esquecer que é fundamental também na instrução da fé é a leitura, a reflexão sobre os textos sagrados, que a gente tem que estar também, né? Porque infelizmente hoje, com o advento da internet, se esqueceu muito de, principalmente na leitura da Bíblia, né? Que eu acho que é fundamental para também você poder ter uma instrução de fé.
Isso,
tudo aquilo que ocorre no dia a dia, né?
Isso, justamente porque, veja, hoje como nós temos os meios sociais, as redes sociais, e aí as pessoas têm uma maior facilidade e as pessoas acabam desprezando a leitura, o contato com o texto em si, né? Então, isso tem causado um certo prejuízo. É importante que nós vamos fazer isso na catequese com o pároco, que vai acontecer todas as terças lá no Santuário de Santa Teresinha, e todos são convidados a participar. Basta ir até o escritório paroquial, se inscrever, deixando seu nome e seu contato. Vai ser uma catequese que nós vamos fazer todas as terças-feiras para a gente estudar a Sagrada Escritura, para a gente pegar, ter em mãos a Bíblia, para a gente pegar o Catecismo da Igreja Católica, estudar lá a fé, riscar o Catecismo, riscar a Sagrada Escritura, não porque nós estamos buscando a Palavra de Deus, mas assim, marcando pontos fundamentais que depois a gente pode meditar, a gente pode ter uma boa instrução para ajudar outras pessoas. Tem tantas pessoas que têm muitas dificuldades e nós podemos ser aí missionários ajudando outras pessoas a conhecerem. Claro que, por exemplo, a rádio, a internet é um mecanismo tão fundamental, tão importante, onde nós chegamos em tantos lugares, mas é claro que nós não podemos desprezar esse elemento material, palpável, que nós tocamos. E é isso que nós queremos fazer, não somente com a catequese com o pároco, que vai ser na paróquia todas as terças-feiras, mas com essa catequese que no programa Semeador, que nós vamos instruir acerca de mistérios da nossa fé, como agora estamos fazendo em relação à Virgem Maria.
E principalmente porque isso vem fortalecer a espiritualidade, né? E cultivar também a relação mais íntima, todos nós, com Deus. Eu acho que esse é o principal, é o fundamento de tudo, né?
Esse é o principal objetivo. O principal objetivo é ter uma vida íntima com Deus. E quanto mais íntimos de Deus nós formos, mais seremos a manifestação do amor. Porque Deus é amor. E quem permanece no amor, diz São João, permanece em Deus e Deus permanece nele. Se nós estivermos unidos a esse amor, com certeza nós seremos manifestação desse amor no mundo.
E com isso também a gente vive um crescimento espiritual, né? Porque não adianta também a gente só viver da boca para fora. E muitas vezes as pessoas, como o senhor disse, os fariseus, né? Eles vivem da boca para fora, né? Porque o importante é ter dentro do coração. E sim, esse crescimento espiritual, esse fortalecimento da fé é fundamental para que a gente chegue a algum lugar.
Sim, justamente.
Porque às vezes a gente pensa muito, né? No dia a dia, hoje a vida está atribulada, aquela coisa toda. A gente pensa em coisas efêmeras que não, não levam a gente a lugar nenhum, né?
Isso, justamente. O mundo está aí, o mundo material, as coisas que estão à nossa disposição, mas estão ao nosso serviço. Mas, infelizmente, o ser humano acaba sendo refém e até, muitas vezes, escravo de muitos bens materiais. Tem pessoas que passam uma vida para conquistar bens e depois esses bens não são levados para o cemitério, não são levados para dentro do caixão, né? Então, o que a gente tem que construir é o amor, verdadeiramente, para os irmãos. Os bens estão aí, a gente pode ter posses. Mas a gente tem que, como diz São Paulo, viver como se não tivesse os bens. Porque os bens deste mundo, a figura deste mundo passa. E essa vida tem que estar pautada na eternidade, porque é para lá que nós somos chamados para a felicidade no céu.
E esses encontros que vão acontecer durante as semanas, padre, vamos dizer assim, vai fortalecer os laços, né? A amizade dentro da comunidade religiosa, ela é fundamental também, né?
Sim, sim. Nós temos, graças a Deus, um grupo já grande para essa catequese, já tem pelo menos 180 inscritos lá no santuário. Estamos muito felizes com a aderência das pessoas, a resposta positiva, e com certeza muitas outras pessoas ainda serão convidadas e irão participar, para que a gente possa fortalecer vínculos mesmo. Que a pandemia foi uma das coisas que acabou afastando pessoas, né? Cada um ficou mais fechado no seu gueto, por medo, com todos os cuidados que foram tomados, mas aí as pessoas parece que não voltaram à vida social muito ainda, né? Relações profundas, momentos onde a gente possa viver como irmãos. Claro, a internet trouxe muitos benefícios mesmo. Mas, no entanto, esse contato físico, esse encontro com as pessoas tem diminuído muito. E nós queremos fortalecer isso, porque nós precisamos ser família, irmãos, contato físico, ter proximidade uns com os outros, para saber que o outro também tem dificuldades, o outro também passa por dores, por tribulações, e com certeza nas primeiras comunidades cristãs nunca faltou isso. O vínculo fraterno, a amizade fraterna, a união entre os irmãos.
É mesmo, porque isso faz com que a pessoa conte como um apoio, um encorajamento para enfrentar as dificuldades da vida. Que talvez, às vezes, na internet você não encontra isso, né?
Uhum.
Que é a presença, né? O abraço, é a palavra de atenção, que às vezes você não encontra. Na internet você encontra muita coisa, mas tem muita coisa ruim também por trás dela.
Sim, com certeza. E por isso, estreitando os laços, os vínculos, nós nos fortaleceremos muito mais.
Bom, padre, para a gente concluir, vamos dizer assim, a instrução da fé é um processo fundamental para que a gente tenha maior conhecimento, compreensão, para que a gente viva com certeza aí, de acordo com os ensinamentos e valores de sua religião, seja ela a católica, seja ela a crente, enfim, qualquer religião, contanto que chegue a Deus, que é mais importante, não é?
Isso, justamente, que Deus é o centro da nossa vida, Ele é o tudo. E nós queremos nos instruir para conhecer cada vez mais a verdade, que é o próprio Deus. Deus é verdade, Jesus assim se revelou, né, como o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vai ao Pai senão por Ele. E nós queremos chegar nele para chegar à intimidade do Pai.
Bom, dentro do nosso santuário, já temos um novo padre, né? Sexta-feira já fez a primeira missa. E agora é estação de material humano, já deu uma melhorada, padre.
Graças a Deus, agora nós estamos em três, padre Adelmo, padre Jefferson e eu. Então nós estamos num grupo bom de sacerdotes ali, trabalhando bastante, e queremos intensificar ainda mais nossos trabalhos em vista da evangelização. Trabalhar mesmo para que a fé do povo de Bandeirantes seja uma fé cada vez mais viva, mais eficaz, que seja uma fé transformadora, que transforme os corações na busca da caridade, do amor, daquilo que é fundamental para a nossa vida. Graças a Deus, padre Jefferson chega aí, padre jovem, tem muito a colaborar, somar conosco, então formamos aí um grupo bom para colaborar aí com a evangelização da cidade de Bandeirantes e região. E estamos à disposição, Santuário de Santa Terezinha, Santuário da Família, Família Martã, os pais de Santa Terezinha e a pequena Terezinha. Então, convidamos a todos a participar do nosso santuário, viver a experiência de fé conosco, e sejam sempre muito bem-vindos a todos os bandeirantenses.
E também estamos aí no aguardo também da reforma de toda a praça ali, de todo o santuário, né? Que deve acontecer aí no, vamos dizer assim, não a curto prazo, mas ela deve acontecer, né?
Isso, graças a Deus nós estamos nos últimos papéis, resolvendo as últimas questões com a prefeitura, porque tudo tem aquela questão de desmembramento da praça, do santuário e tudo mais, resolvendo a questão de comodato, que é uma questão mais burocrática. O projeto já está em vias de conclusão, graças a Deus. Então, assim que terminar essa parte burocrática, nós já passamos para o projeto da própria praça. Vamos apresentar para a comunidade, então, se Deus quiser, já começar
tá pronto
a executar.
O croqui lá dali, padre, não, ainda não.
Oi?
O croqui já está pronto? Já está. Ficou legal? Como é que é?
Ficou bonito. Agora temos que aguardar os próximos passos para a gente apresentar para toda a comunidade.
É mesmo, porque nós estamos vivenciando um momento importante, que eu acho que esse ano, eu acho que nós vamos ter um boom, vamos dizer assim, de peregrinos, não só por causa de São Miguel Arcanjo, mas Santa Teresinha também, porque nós estamos na Rota do Rosário, que está sendo muito bem divulgada, começou o ano com muita divulgação, inclusive ontem, se não me falha a memória, nos jornais da G1 também, trazendo aí sobre os nossos santuários, sobre o Santo Padre de Santa Teresinha, mostrando a rota, trazendo informações que fazem com que a rota religiosa esteja presente. E é importante se preparar para isso, né?
Sim, sim. Nós estamos aí dentro do projeto da Rota do Rosário e esse ano nós estamos recebendo diversas romarias. Uhum. Nós temos, por exemplo, a romaria tropeira pela Rota do Rosário. Nós vamos ter a romaria dos ciclistas. Então, tem várias romarias que estarão passando aqui pelo nosso santuário. É como vão passar os 300 quilômetros, né, da Rota do Rosário, frequentando e correndo todo esse trecho, nós teremos a recepção e vamos receber essas pessoas aqui no nosso Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus. Até essa rota Romaria dos Tropeiros, que está acontecendo na rota, começa no dia 12, hoje, inclusive, eles vão passar aqui no Santuário de Santa Teresinha no dia 2 de março. Então nós vamos recebê-los aqui, não só no Santuário de Santa Teresinha, como também no Santuário de São Miguel
Arcanjo. Está começando por onde, padre?
Está começando lá por Piraí do Sul.
Piraí. E aí vem...
Em Piraí do Sul, Jaguaraíva, né? E vai ser de 13 de janeiro até dia 11 de maio.
É uma longa, né?
É uma viagem longa.
A viagem longa e o pessoal, eles saem todo final de semana, né?
Todo final de semana, isso.
É porque não dá para sair, né? Vai ser uma rota legal, né? Mas quem gosta, né? Os tropeiros, aquela coisa toda, pode contar com tudo isso aí. Além do mais, nós temos aí o nosso santuário todo dia primeiro com a missa de Santa Teresinha.
Isto, 3 horários de missa, às 7, às 17 e às 19h30, com todas elas com missa das rosas, a benção das rosas. Temos ali o pastel, temos também o artesanato e outras variedades que os fiéis podem chegar e conhecer. Também estamos divulgando muito o nosso santuário pelo Instagram, graças a Deus. Este meio também alcança muitas pessoas de fora, de outros lugares, que estão conhecendo o Santuário de Santa Teresinha através das redes sociais. Então isso tem aumentado a procura de pessoas que querem vir conhecer o santuário aqui na cidade de Bandeirantes.
Isso é importante, né? Porque a gente fala o turismo religioso, nós temos aqui escola, a educação, né? Temos cultura. E agora nós queremos também, né, se fortalecer na rota, nesse rito que é fundamental para o crescimento de uma cidade, crescimento de uma região, que é o sentido também do turismo e este religioso, que é o que a gente tem de bom aqui, né?
Isso mesmo.
Além dos outros, né?
Isso mesmo. Graças a Deus estamos aí intensificando e vamos trabalhar muito pela realização desses projetos para que seja cada vez melhor e, como eu disse, né, anteriormente, a procura das pessoas aqui no nosso santuário seja maior e se intensifique a experiência religiosa, a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus.
Muda alguma coisa para esse ano, padrão?
Por enquanto estamos caminhando com toda a graça e vamos trabalhar bastante para realizar nossos projetos. Nós temos aí alguns projetos para realizar ali no nosso santuário, não somente da praça, mas também no espaço estrutural, e nós vamos contar com a colaboração dos fiéis. Em breve nós vamos apresentar um show de prêmios para angariar fundos e nós vamos contar com toda a comunidade local e também da região para nos ajudar nesse projeto.
Mais alguma coisa, padre, que eu gostaria de colocar? O padre deve estar com fome, né? Que está desde cedo aqui.
Eu estou desde as 8h30 aqui, estou indo para o almoço agora, mas agradeço a oportunidade, a colaboração e toda a comunidade do Santuário de Santa Teresinha e, enfim, Deus abençoe a todos, tenham uma abençoada tarde, iluminada pela ação do Espírito Santo e vamos à frente, trabalhando bastante.
Tá certo, vamos.
Só lembrando que hoje à noite, dia 12, nós temos a missa dedicada a São Luís e Santa Zélia Martã, no Santuário de Santa Teresinha, às 19 horas, com o rito de consagração das famílias ao Coração Eucarístico de Jesus.
É só lembrando que nessa matéria de ontem do G1, falou-se do Santuário de São Miguel Arcanjo, da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Santuário de Santa Teresinha e também da Capela São Domingos, que a gente não pode esquecer da Capela São Domingos também, que é, né? Está começando a ganhar.
Caminho da Iara.
Está começando a ganhar um
novo brilho.
Um novo brilho, vamos dizer assim, né? E é importante isso. É um turismo religioso aí na nossa cidade.